Sérgio Vieira, economista do Departamento para Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, DESA. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio ONU. Bom, Sérgio, a DESA lançou esta quarta-feira o relatório Situação e Perspectivas Econômicas Mundiais 2014. Eu queria que você contasse para a gente quais são os pontos positivos e os negativos desse relatório.
O relatório apresenta para o ano 2014 e 2015 dados positivos para a economia global. Assistimos a um período de transição em que houve um abrandamento da economia mundial que cresceu apenas 2,1%, mas, ao mesmo tempo, as economias desenvolvidas demonstraram que estão a reforçar as suas atividades económicas e vão ser, especialmente as economias desenvolvidas, vão permitir um relançamento da economia mundial em 2014 e 2015. Prevê-se 3% entre 2014 e 3,3% de crescimento em 2015. Dentro das economias desenvolvidas, há que ter em conta que o principal motor da economia mundial vai ser os Estados Unidos, que cresceram apenas 1,6% este ano, mas antecipa-se que no próximo ano os Estados Unidos cresçam 2,5% e isso vai permitir um relançamento da economia global. Obviamente também a União Europeia também vai melhorar as suas condições, essencialmente os países chamados economias centrais, em contraste com outros países da União Europeia, periféricos, tais como Portugal, Espanha, Grécia, em que ainda estão a tentar encontrar o equilíbrio entre as mudanças ou os equilíbrios orçamentais e o relançamento da economia. E essas vão continuar ainda frágeis, se bem que melhor do que em 2013.
Agora, Sérgio, e os pontos negativos desse relatório?
Os pontos negativos são, primeiro, temos uma taxa de desemprego muito alta nos países desenvolvidos. Vemos nos Estados Unidos, onde houve uma melhoria, baixou para mais ou menos 7% a taxa de desemprego, é historicamente alta para um país como os Estados Unidos. Na União Europeia, temos países como a Espanha e a Grécia com 27% de desemprego. Portugal, à volta de 17%. Isso são taxas altíssimas de desemprego, vai implicar duas coisas. Um, vai reduzir a procura interna e, por outro lado, vai implicar mais assistência por parte dos governos para a população desempregada. Outro aspecto negativo, ou digamos, não tanto negativo, mas diria um desafio a ter em conta para o ano 2014, vão ser as políticas expansionistas monetárias. Países como os Estados Unidos e a União Europeia têm taxas de juros baixíssimas, como vocês sabem, e isso tem ajudado muito a dinamizar a economia. Mas são medidas que, essa é parte, a outra parte são a compra de títulos da dívida soberana por parte do Banco Central Americano, da Fed. A Fed já anunciou que irá reduzir essa compra de títulos. E isso vai reduzir a liquidez na economia, o que, por parte dos investidores, já antecipam algum abrandamento de economias, especialmente nas economias emergentes, por efeito de contágio, e, portanto, vai ter impacto nos fluxos de capital para os países emergentes, aos países em desenvolvimento. Esse será outro aspecto importante a ter em conta.
Quer dizer, o dinheiro que atualmente está indo para esses países emergentes, diríamos Brasil e outros mais, ou, por exemplo, os países do BRICS, vai faltar dinheiro para eles, então?
Vai custar mais dinheiro ter acesso a ele. Haverá menos fluxos de capital para esses países, não quer dizer que deixará de haver, e também vai encarecer o acesso ao capital. As taxas de juros de longo prazo vão aumentar. Isso vai, essencialmente, ser complicado para países que têm uma conta corrente, um déficit da conta corrente, caso, por exemplo, do Brasil, mas também da Turquia, da Índia e, obviamente, para o setor privado, para poder financiar as suas atividades, também tiverem que ser financiadas em dólares, também vai ser mais complicado.
Agora, Sérgio, o que, que o relatório diz, por exemplo, dos países lusófonos, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, o que, que o relatório prevê para esses países?
No caso do Brasil, assistimos, digamos, a um aspecto quase contraditório, porque 2013, ao mesmo tempo, é o melhor ano que 2012. Em 2012, um crescimento apenas de 0,9% e 2013 já 2,5%. Assim antecipamos. Mas é um pouco desolador para a economia do Brasil, que é uma grande economia que se esperava muito mais este ano. No entanto, para 2014 e 2015, antecipamos que a economia do Brasil vai crescer a um ritmo mais acelerado, 3% em 2014. As razões pelas quais a economia melhorou, mas ao mesmo tempo não melhorou tanto quanto se antecipava, é simplesmente porque houve políticas, mais uma vez, monetárias expansivas, baixaram-se as taxas de juros no Brasil no segundo trimestre de 2012, permitiu relançar a economia, mas a inflação começou a subir. E então o Banco Central teve que aumentar as taxas de juros já no segundo trimestre de 2013, o que desacelerou um pouco, abrandou o crescimento da economia do Brasil. Mas a retoma vai ser, não só a economia interna vai continuar relativamente robusta, mas também antecipa-se do lado externo, visto que os países desenvolvidos vão crescer, vai aumentar a procura para as exportações do Brasil, tal como todos os países emergentes em geral. E as matérias-primas, os preços tenderão a aumentar, o que vai também favorecer certos produtos de exportação do Brasil.
Então, quer dizer, a melhora do Brasil está ligada a um aumento da demanda global.
Para 2014 e 2015, sim.
E no caso de Portugal e dos países africanos, principalmente Angola e Moçambique, como está a situação?
Então, Portugal continua a enfrentar políticas de austeridade fiscal que têm vindo a ter um impacto negativo na economia. No entanto, em 2013 já assistimos no segundo trimestre, tecnicamente, ao final de uma recessão. Embora em 2013 a economia vá contrair-se, 2,1%, já assistimos a um setor de exportações que se está a dinamizar e que está a permitir um melhoramento da economia nacional. Como eu disse há pouco, a taxa de desemprego continua alta, vai haver novas medidas políticas de consolidação fiscal em 2014 e isso são grandes desafios para conseguir manter esse crescimento ou essa melhoria da economia portuguesa. Mas mesmo assim antecipamos um crescimento positivo de 0,1% em 2014 em Portugal. No caso de África, mais especificamente Angola e Moçambique têm crescido relativamente bem, acima da média africana. No caso de Angola, deve-se essencialmente às exportações de petróleo e o preço de petróleo que tem estado a um nível relativamente alto. Vemos um crescimento forte e estável em 2014. Portanto, o grande desafio para a economia angolana vai ser utilizar esses benefícios do setor energético para outros setores da economia e, nomeadamente, desenvolver o setor privado. E, nomeadamente, investir mais em infraestruturas que possam beneficiar a população em geral. No caso de Moçambique, houve uma pequena desaceleração em 2013, mas isto deve-se mais às cheias com chuvas intensas que afetaram o setor agrícola, o setor dos transportes e a produção de carvão, que é uma indústria importante em Moçambique. Mas para 2014 e 2015 antecipa-se uma recuperação desse setor. O desafio para Moçambique vai ser que as economias desenvolvidas mantenham uma procura externa importante que permita a Moçambique continuar a exportar a um ritmo que permita dinamizar a economia nacional.
Agora, Sérgio, o que, que os países podem fazer para conseguir realmente que a economia, aí eu incluo tanto os países desenvolvidos como os de desenvolvimento, o que, que deve ser feito de uma maneira global para que a economia realmente pare de patinar e volte a crescer?
Vai haver vários pontos. O primeiro ponto, e isso é transversal a todas as economias, mas principalmente nas economias mais desenvolvidas, vai-se encontrar o equilíbrio certo entre as políticas monetárias e as políticas fiscais. Porque houve uma expansão da economia monetária e ela vai ter que ser revista e já houve anúncios, como eu disse antes, da Fed que vai deixar de comprar títulos da dívida soberana. Então, essa restrição da economia monetária tem que ser acompanhada com economias fiscais diferentes daquelas que assistimos, por exemplo, em 2013, em que houve aquele impasse fiscal nos Estados Unidos que afetou a economia em parte. Portanto, esse equilíbrio vai ter que ser encontrado, e sobretudo no contexto europeu, como temos assistido, sobretudo nas economias periféricas, tais como Portugal, em que há um conjunto de medidas de consolidação fiscal que têm reduzido o crescimento económico. Por outro lado, temos o Banco Central Europeu que tem reduzido as taxas de juro, que tem ajudado a dinamizar um pouco a economia. Mas o principal desafio vai ser que essas medidas do Banco Central Europeu tenham impacto nas pequenas e médias empresas, por exemplo, num país como Portugal, para ter acesso a crédito e desenvolver as suas atividades económicas.
A abertura do comércio seria um ponto positivo nesse sentido?
Sim, o comércio tem-se, enfim, dentro do contexto europeu, por exemplo, o comércio é relativamente livre. Portanto, a questão que se põe aí não é tanto uma regulamentação ou menos regulamentação do comércio internacional, é mais a capacidade de certos países de serem mais competitivos para poderem exportar e outros que redinamizem a procura interna, países que permitam importar mais bens de países que são exportadores. Mas no caso dos países, por exemplo, da América Latina e do Brasil, já se antecipa que esse comércio se vá dinamizar em 2014. Exatamente porque os países tais como Estados Unidos e Europa vão importar mais. E os países emergentes vão poder exportar mais neste contexto.
Pela visão do relatório da DESA, a luz no túnel, no final do túnel, está mais perto do que a gente pode esperar?
Há perspectivas, eu diria que sim, há uma luz no final do túnel que já se vê, mas ainda é uma luz frágil, ainda é uma luz que necessita de algum cuidado para que não se apague. Então, todas essas políticas de apoio dos governos têm que ser bem coordenadas, e nomeadamente coordenação entre países, para que esta pequena ou melhoramento da economia mundial ganhe fogo e continue nesta tendência positiva.
Sérgio Vieira, economista do Departamento para Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, DESA, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Muito obrigado.